Boa noite, muito boa noite. Mais uma vez, com essa oportunidade maravilhosa que a gente tem de trocar um pouco de informação. Bem, para quem não me conhece, eu me chamo Viviane Guimarães, sou advogada, eu trabalho com direito imobiliário, num subnicho que é da regularização imobiliária e especificamente com a usucapião extrajudicial também. Do lado de lá está a minha querida, a doutora Gabriele Lopes. Ela é registradora de imóveis, pessoas naturais, pessoas jurídicas, títulos e documentos e titular do CRVA de Butiá, no Rio Grande do Sul. Ela é estabeliã e registradora civil do cartório de Pulinópolis, no Paraná. Ela advogou por 3 anos para uma empresa de telefonia. Ela é pós-graduada em trabalho e processo de trabalho e graduada, pós-graduada também em direito notarial e registral e futura mestre em direito, né? Foi também aprovada em vários concursos de cartórios pelo país, por aí, Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia e entre outros. Muito obrigada, doutora Gabriele, por sua disponibilidade,
Imagina.
por sua gentileza, por ter furtado aí do seu tempo, do seu descanso, para vir trocar com nós essas informações. Ficamos muito felizes com o teu aceite, né? Receber esse calor do Sul nos agrada muito. Muito obrigada.
Obrigada, doutora. Boa noite a todos. Estou vendo aqui já o pessoal subindo, já tem os colaboradores do cartório ali participando.
Que bom,
Aí se não
que ótimo.
participar, né? Tô brincando, mas
Sim, já vai.
a gente tava brincando que foi, pessoal, vamos assistir, participar, porque é da nossa cidade, né? E às vezes o pessoal pergunta sobre isso, tem curiosidade, realmente é um tema muito bom de conversar. Eu, particularmente, eu assumi faz 2 anos o cartório em Butiá, né? Então a gente tá assim, gatinhando, né? A gente tá fazendo muitas alterações, muitas reformas. E nós estamos com assessoria agora com a ETAB, né, tecnologia, então estamos setorizando o cartório, porque como é uma cidade pequena, introduzindo enquanto o pessoal está entrando, né, como é uma cidade pequena, a gente antes era tudo unificado, era um serviço só. Então a gente começou a setorizar, né? Então é um trabalho árduo ali até para a mentalidade do
Muito.
pessoal, né, cidade pequena. E então assim, depois de ficar cada um no seu cantinho, né, não vai ter aquela coisa de chegar já gritando no balcão e atende a hora que quer. Então, a gente está realmente deixando um pouco mais profissional para poder se organizar e também ficar mais eficiente também no serviço, né? Então, algumas questões do cartório, hoje, materiais mesmo, o pessoal cuida, mas o usucapião ainda está comigo. Então, pessoalmente, eu olho todos os atos de usucapião porque realmente é muito difícil. Às vezes, a minha tela está caindo aqui. Às vezes a gente passa batido algumas informações e tem que analisar, porque a gente faz o papel do juiz nessa questão da usucapião extra, né? Então, todas essas minúcias, todos os detalhes a gente tem que olhar. Então, eu prefiro pegar até pegar alguma pessoa, um colaborador específico para destrinchar com ele. Eu olho tudo. Então, assim, eu elaborei um checklist. Então, às vezes eu venho advogado, às vezes a gente faz um. Destrincha o provimento mesmo, né? Porque realmente eu encontrei muita dificuldade em butiá nesse tema. Então eu achei muito interessante agradecer o convite, porque foi assim, quando veio eu falei assim, nossa, quero sim, quero, porque é um assunto muito bom de
Ótimo.
conversar e é muito importante, né?
Que bom, eu fico muito contente com isso, e assim, é importante conversar. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca informação e experiência, e a dinâmica dentro do registro, eu acho que fortalece para quem está trabalhando lá, para os colaboradores, a importância do tema, faz muitas vezes. Traz dá luz para pontos que são importantes, né? Desde o início, lá antes de começar o processo. E assim, é clássico, né? Uma das perguntas que eu faço, e já vou introduzir a pergunta, é assim: quem deseja, quem quer fazer um procedimento de usucapião extrajudicial lá no ofício de butiá. Antes de começar esse processo, ele pode bater à porta do registro e marcar um horário com a doutora Gabriele ou um colaborador especializado para poder se orientar? Tem uma prévia?
Tem sim, com certeza. A gente, como eu disse, né, hoje sou eu que cuido pessoalmente dessa questão do extrajudicial, né, mas tem os colaboradores, aí tem o Pablo, o Lucas, que eles já estão, a Fernanda, eles são pessoas que já estão ali também com imóveis. Então, assim, eu digo, a questão de horário seria mais comigo, eles estão todos os dias ali, né, então à disposição do pessoal. Então, a gente quer conversar, não, mas eu queria falar com a doutora, tá? Porque eles ficam com receio ainda, porque algumas questões são mais complicadas. Aí sim, aí a gente marca um horário. Eu até fiz esse checklist, até peguei um, né? É enorme. E até eu comentei com o pessoal, né? Quando eu fiz isso, eu uso até para qualificação registral. Porque eu peguei todo o
Ótimo.
provimento, eu destrinchei e coloquei assim: apresentou ou não? Qual a exigência fazer? Aí eu coloco em planilhas, né? Então, quando eu dei uma época aula para a segunda fase do concurso do Paraná. E aí eu fiz a correção das provas com base numa planilha assim. E o pessoal adorou. Eu falei, bom, vou trazer para o registro de imóveis também essa forma de análise, né? Então ela fica bem
Ótimo.
minuciosa. E é engraçado, assim, quando eu converso com os advogados, tem um ou outro que acaba vindo e realmente pergunta, né? E pede ajuda, porque são poucos que fazem isso. Já chegam já realmente com o documento completo já pedindo as coisas, né? Então, assim, quem quer, geralmente vem são as partes, não vem advogado. As partes vêm perguntar pra gente aconselha pegar um advogado, né? Todo aquele trâmite a gente explica, mas os advogados ainda são poucos. Inclusive, tem um projeto com a ETAB que a gente está fazendo para trazer os advogados mais pra gente também, porque realmente falta conhecimento da parte do extrajudicial. Então, ele sempre fala, não tem problema, tem dúvida, vem aqui, porque a gente manda por e-mail também esse checklist, né? E então, assim, eu elaborei esse, é o mesmo checklist que eu faço a qualificação registral. Então, quem quiser, né, e até abro de novo aqui para o pessoal, quem quiser, eu passo por e-mail esse checklist, porque eu falo para eles assim,
Olha.
gente, se tiver todo esse checklist aqui, ele vai entrar, não vai ser devolvido. Então, assim, sabe, é bem minucioso mesmo o checklist.
Então, exato. Olha só. É, eu falo sempre, faço sempre esse comentário, é clássico também, como esse atendimento prévio, essa conversa prévia faz diferença para quem quer ingressar, seja para trabalhar com regularização, seja para fazer a usucapião, porque muitas vezes o advogado, ele tem um conhecimento vasto e especialidade em determinada área, obviamente, mas se ele for tentar se especializar mais ainda, com mais afinco e ter mais eficiência dentro de um atendimento, ele vai, consequentemente, ter um retorno financeiro maior, porque ele vai
E
ter mais
mais rápido
resultado.
também, né? É, né? Eu digo
Exatamente.
assim, a gente fala assim nessa da questão da checklist, porque quando eu conversei, tem uma advogada que a gente trocou uma ideia, eu passei para ela o checklist, né? E eu conversei com ela, falei, doutora, se a senhora me trouxer todo o que está aprendendo, esses itens que estão aqui, demora, é muito rápido, porque você faz análise ali os 15 dias, já põe publicação no jornal, já, né, faz todos aqueles trâmites, dá um mês. Já tá pronto, sabe? Mas o problema é realmente essa caminhada. Vem um pouco incompleto, aí vai, pede o documento. Aí vem incompleto de novo, volta, pede de novo.
É. Então, essa fora um pouco do que a gente traçou aí para conversar, mas é muito relevante o que você está dizendo, porque eu conversei com o doutor Tiago lá de Minas Gerais e a gente fala muito assim com vários profissionais de vários estados do Brasil. E se pensava esses profissionais mais tradicionais ou já sei o suficiente, não preciso ter orientação, ou eu não preciso mais do que, né, do que eu conheço para poder fazer isso. Então, tinha uma mecânica, um mecanismo mental como tivesse tramitando no judicial.
Isso.
Por essa, porque assim, antigamente, se você pegar as ações, eu já olhei, eu já analisei muito processo judicial para avaliar por que que os processos demoravam tantos anos. E aí a gente olha e vê claramente qual é o mecanismo que foi utilizado. E aquela forma de processamento de eu entrego o que eu tenho e espero ele me pedir. Eu entrego e espero ele me pedir. Então, esse processo é lógico que vai demorar muitos anos.
Vai demorar, com certeza.
E a mecânica do extrajudicial é completamente diferente. Você tem que relacionar os itens.
Sim.
Porque relacionados e entregues corretamente e de uma vez só, vai facilitar todo o trabalho para aquele que vai fazer e para aquele que vai analisar.
Exatamente. É o que eu sempre falo para eles. Eu falei, gente, é assim, pessoal, eu falo brincando assim, vocês sofrem à toa. Porque reclamam, né? Ah, vem. Aí às vezes a gente. Aí eu falo, olha, se vocês. O que que a. Até um pouco entrando já nessa parte, mas a maioria
Sim.
faz um requerimento genérico, né? Faz uma coisa muito genérica. E essa questão do judiciário, eles confundem, acho que quando eles leem ali a parte da 6.015 ou o CPC que fala de usucapião, extrajudicial, é um artigo só, é muito genérico. Então, eles colocam ali um requerimento básico e não olham o provimento. Eu falei, gente, ele veio para regulamentar o provimento do CNJ. Então, ele destrincha o
Claro.
provimento. Olha, o artigo 3º vai falar todos os requisitos do requerimento, o 4º faz todos os documentos, né? Então, assim, não tem. Se olhar
Erro.
pelo provimento, não tem erro. E assim, não tem como nem falhar documento, porque, né, até
Uhum.
os capítulos, o título, essas coisas, tem coisas que não precisa nem apresentar, digamos assim, né, especificamente o título, se tiver, mas assim, às vezes tem recibo, às vezes tem alguma coisa, mas aí, mas apresenta. Então, assim, é porque realmente, às vezes, acho assim, ah, depois eu peço, né, depois eu peço. E acontece muito assim, às vezes a gente pede um monte de coisa e eles já respondem assim no retorno. Está sendo cumprido parcialmente a devolução, pô, mas se já está dizendo que é parcial, já está confirmando que não cumpriu tudo, então vai devolver de
Não
novo.
entrega. Então, é melhor não entregar, né? Então, é melhor não
Exato.
entregar. Então, assim, reúne aquela documentação toda que está dentro daquele checklist ali, porque se teve uma reunião prévia, aonde você, assim, o profissional vai e demonstra, olha, eu estou com um caso aqui, mas eu, de fato, estou com dificuldade de entender qual documento eu posso suprir aqui ou ali, uma qualificadora da posse, alguma situação específica. Tem essa conversa, porque muitas vezes esse primeiro entrosamento, esse primeiro bate-papo, vai abrir uma janela de possibilidades para suprir aquela falta, né? E
Verdade.
logo, e antes que se monte todo um processo, muitas vezes é melhor demorar um pouco, que é justamente o que eu conversava com o Dr. Tiago lá de Minas sobre isso. Que muitas porque é melhor demorar um pouco para você conseguir reunir o que você precisa de documentos para conseguir posteriormente ingressar, para quando ingressar, então, ter aquela
Ingresso certo.
levar. E assim, eu acho que tem outra coisa interessante que eu gosto de comentar, que é assim, ó, parece que leva mais segurança jurídica quando você faz isso. Porque você mostrou, assim, cumprir parcialmente e entregar faltando, não é que tá faltando coisa ou que é falta de segurança, não é. Mas, assim, é melhor, é mais seguro quando você reúne, porque a análise do conjunto inteiro daquilo que está sendo demonstrado, né? Eu acho que
Sim, com
fica
certeza.
desenhado com mais clareza, né?
É, exato. E até assim, eu vejo que o pessoal mesmo, né? O provimento, no começo, quando eu comecei a estudar de usucapião extrajudicial, eu falava assim, nossa, gente, é muito difícil, nossa, é muito detalhe, é muito não sei o quê. Mas quando você começa a ler o provimento meio assim, que é simples, é que daí o pessoal é a falta de ler o provimento, porque o provimento ele é tão destrinchado, né? Assim, chega a ser até assim, como que falta? Eu às vezes olho e falo assim, gente, mas será que eles leram o provimento 65 mesmo, igual você disse, às vezes o pessoal, eles têm muito conhecimento do mar, tem outra, mas, como eu digo, quando a gente sabe muito, mas é um pouquinho de tudo, mas tem que saber muito de uma coisa só, né? E esse muito de uma
Então,
coisa só, quando você vai entrar no extrajudicial em relação ao usucapião, tem que saber essa parte, não precisa decorar, mas se abrir o provimento e imprimir e seguir a sequência dele, não é. né? Não, assim, não tem, não falta documentação daí, né? Isso faltar e, claro, conversa com a gente, fala, olha, eu tô com uma
Exato.
dúvida porque eu tô vendo aqui que a justificativa de óbice, como assim? Como é que a gente fica o óbice, né? A correta via, ah, sei lá, por que que eu tô escolhendo o campeão em vez de compra e venda, né? E aí eu comentei
Então.
com ele, eu sempre comento com ele, falo assim, isso não vai impedir o reconhecimento, mas a gente precisa por conta do CNJ, por conta que eles pedem para colocar a justificativa, por exemplo, né, um dos requisitos. Mas assim, não vai impedir de acolher o pedido se você colocar, mas justifique por que está escolhendo isso, né? Ah, porque comprei, conta de gaveta, tá andando, tá sempre para baixo, tem anos se estendendo, né? Mas a gente tem uma noção, porque é assim, a gente, o pessoal às vezes, ainda mais cidade pequena, todo mundo se conhece. Né? E aí eles começam assim, ah, mas eu comprei do fulano, falando, tá, tudo bem, mas a gente não conhece ninguém aqui. É, a gente está
Então,
analisando, e mesmo conhecesse a imparcialidade, você tem que ler como se nunca tivesse isso na vida. Então você tem que olhar os requisitos. Se não tem, não adianta falar assim, ah, eu sei que ele está falando a verdade, eu sei, não, se não tiver no papel algumas coisas, não adianta. Né? Então, assim, é complicado porque pôr na cabeça do pessoal também esse entendimento de que ah, eu vou dar metade do que eu tenho aqui, vai que cola e passa, sabe? Tem bastante isso, assim, ah, vai que cola e passa. Se assim, vamos deixar metade, já vai cantando, vai na, como é que é? Na canseira. Eles tentam me colocar na canseira, às vezes. Coloca umas quatro vezes, vai, volta umas quatro vezes. Fala, gente, se faltar uma certidão, vai voltar por causa de uma certidão, né? Mas acontece
Então,
bastante peculiaridade nas pistas pequenas.
olha só que
Acontece.
interessante, né? Então não adianta.
Acontece.
Quando a gente começa, eu recebo muitas perguntas relacionadas. A gente tem um grupo, eu tenho um curso de prática na Usucapião, e a gente tem um curso que de vez em quando sai uma turma, e nós temos um grupo lá. E a gente faz várias perguntas entre nós para conversar e dos casos práticos que a gente, de verdade, tem os casos que a gente tem que trocar informação. Só que eu recebo um monte de pergunta no privado com relação a coisas assim. Por exemplo, mas por que que eu tenho que apresentar essa certidão se essa certidão não tem ligação direta com isso ou com aquilo que estava no caso? Eu falo, olha só, não adianta inventar. Leia o provimento, olha para o teu caso em concreto, tenta encaixar e tenta ver qual é o elo de ligação. E eu acho que muitos problemas se dão de parcialidade, de cumprir parcialmente ou querer dar uma canseira para informar, porque os
Sim.
links entre uma situação e outra, ou um prazo e outro, se perdem, ou porque não tão bem colocados esses links. Então, eu acho isso, e a gente fala muito dessa coisa da listagem. Eu busco muito checklist, aonde tem, eu olho e quero ter, e quero ver, e quero saber para
Ah, se quiser, eu
completar
mando
cada
para
vez.
você também, o meu.
Manda, eu quero, claro, claro que
Vou
eu
mandar.
quero, sim. Porque a gente precisa, quanto mais completo for, porque cada caso vai ter uma particularidade. Então, talvez, além de ter que entender o provimento, a pessoa ainda tenha que pensar que aquele caso dela em concreto vai trazer outros
Sim,
requisitos que ali não vão estar contemplados, né? Então, mas
E
assim,
até assim.
eu queria, pode falar.
Não,
Pode
pode
falar.
falar, Duda. Você já está na sequência aí, eu
Não,
já vou
não.
falar o que você já me
Não,
perguntou.
não, eu a gente ia falar, a gente, na verdade, eu ia te perguntar dessa familiarização, que é um pouco o que a gente está falando aqui, dessa familiarização dos profissionais ali, como que você percebe isso, mas a gente já está um pouco falando sobre isso, né, dessa
É, na verdade,
familiaridade.
é isso que eu até ia comentar, porque eu acho que tudo se resume realmente à falta de conhecimento da matéria mesmo, sabe? Porque o que eu vejo, assim, é essa questão de, às vezes, confundir com o judiciário, eles acabam, usando isso também no extra, né? Essa falta de, eu acho que é falta de conhecimento no sentido de parar um pouquinho, não, calma aí, deixa eu, vamos dedicar um pouquinho para entender como é que funciona esse instituto, né? E aí, essa questão do checklist, quando eu fiz bem relacionado, genérico mesmo, com provimento, não fiz nem relacionado ao Estado, porque às vezes o Estado pede alguma coisa diferente, isso sim,
Isso.
depende da sua questão de reconhecidamente pobre, tem algum ressarcimento ou não tem, algumas coisas assim é diferente, mas o. o básico ali mesmo, que é o provimento, né? Eu fiz com base no provimento, sem pegar aliás, tem uma só questão nossa, que no provimento pede a questão dos reconhecimentos de firma, que do memorial, da planta descritiva e da anotação de responsabilidade técnica, né? E o nosso, no Rio Grande do Sul, tem um artigo nosso que ele disse que se tiver o reconhecimento de firma em um dos três, ele dispensa nos demais. Então, essa
Ah,
é
então.
uma situação nossa. Então, quando eu faço análise, eu consto isso, né? Então, eu não cobro nos três. Tanto, vamos supor, eu não peço no, na planta, no memorial e na RT, ou ART, né? Na anotação do profissional. Então, tendo em um, pelo menos, o reconhecimento de firma, nos outros, ele é dispensado. Mas vocês têm uma cláusula expressa no nosso código de normas. Tirando isso, eu fiz esse checklist realmente de uma forma bem genérica, mas bem minuciosa, porque eu vejo essa questão da documentação, eu vejo mais dificuldades na documentação juntada, né? Então, não é nem só a questão da justificativa, é mais a questão das certidões. O pessoal confunde e joga tudo assim, um monte de certidões, as mesmas da compra e venda, por exemplo, de uma escritura pública de compra e venda de um tabelionato. Então, todas aquelas certidões de negativa fiscal, negativa da receita, um monte, vem um bolo assim de certidão. Aí eu falo assim, gente, nenhuma dessas eu preciso, eu só precisava do distribuidor cível. E o crime, né, da justiça estadual ali, só a distribuição da estadual e da
Água.
federal. E essa eu, eles nunca apresentam essa. Então, assim, todas vem aquele
Que é o
bolo,
que
mas
tá
não
ali.
tem essa. Então, o meu,
Então.
no nosso caso, é bem literal mesmo que falta. A parte mais difícil vem essa parte de eles cuidarem da posse, de ter testemunhas, de fazer a ata. Ah, quando não tem documentação, faz uma justificação de posse. Isso eles sempre olham, sempre vem essa parte. Muito difícil ter alguma dúvida sobre essa parte. Mas a questão dos documentos que complementam o requerimento, né, essas certidões. Reconhecimento de firma de algum ato, é coisa assim, por isso que eu digo, de leitura mesmo, porque ler ali e tá as questões que se complementam mesmo, né, ali o pedido.
Tá, e assim, interessante, né? É curioso, porque em cada canto, em cada lugar que a gente fala, tem uma situação presa, assim, fica presa alguma coisa. E essa questão das certidões é muito interessante. Por exemplo, lá no Rio de Janeiro, eles pedem interdição e tutela.
Nossa.
Interdição e tutela. Olha que interessante. E
Interessante
assim,
mesmo.
interessante. E se nós pensarmos friamente, friamente falando, seria necessário mesmo, né? Eu já conversei com outras pessoas e a doutora
Já.
Ana, lá do Registro de Imóveis de Mariana, a gente falou sobre isso também, que Minas está muito à frente, né, do seu tempo relacionado à questão da usucapião, mas me chamou muita atenção. E lá no Rio a gente já pegou vários casos, assim, não dá para, não tem como dispensar, não tem. Se pediu dispensa de algumas, a gente até consegue, mas é dificílimo. Normalmente, interdição e tutela. E é bem interessante, daí depois, enfim, fica para. É,
No
mas
nosso
é.
não, realmente não tem esse pedido no Rio Grande do Sul, não tem. Na nossa listagem ali, né? Como que é interessante
Agora,
cada estado, né? Às vezes.
o que que eu queria é saber. Eu queria, assim, sempre pergunto também, para deixar a nossa conversa mais. Ferver a nossa conversa, qual é, assim, algum caso prático ou alguma experiência que você teve e que queira compartilhar com a gente, situação recorrente, enfim, do dia a dia mesmo, da prática que você viu que é interessante e que vale compartilhar conosco.
Doutora, igual eu comentei, né? Tem algumas situações que são muito recorrentes no cartório ali, e isso realmente foi o um motivo da gente estar organizando uma reunião com os advogados, porque os requerimentos eles realmente vêm muito incompletos. Então, as petições, a inicial ali, né? O pedido de usucapião, ele vem muito genérico. Então, a gente fica assim, gente, é até desgastante. Você vai lendo e são iguais os pedidos, né? Muda o advogado, mas o pedido é o mesmo. A forma, não sei se você fala assim, não sei se um conversa com o outro e que empresta para o outro requerimento, mas bem iguais. Muda praticamente o nome, né, do advogado embaixo. Mas ele vem muito genérico. Às vezes a situação é o campeão é extraordinário, você sabe que podia pedir a ordinária, sabe? É, não só essa questão, mas assim, essa é de menos. Mas eles não fazem aquela coisa dos fatos, fundamentos e pedido, como a petição inicial. Eles não entendem, eles não visualizam a gente como fazendo a parte do juiz na hora de fazer a análise dos documentos, porque realmente é uma petição inicial no que couber, claro, mas tem que colocar a qualificação completa, tem que colocar o básico, a origem da posse, de quem comprou, sabe, aquela cadeia de titulares. Isso não consta nunca no requerimento. Eles sempre fazem
que estranho isso, que ruim, né?
Sempre vem uma qualificação bem genérica, e isso já tem visto, já tem 2 anos, eu nunca vi nenhuma, não, nenhuma não existe. Eu nunca recebi nenhuma que não viesse assim, uma qualificação genérica, aí fica lá assim, dos fatos. Ah, teve posse, posse por 15 anos no mesmo local, tendo em vista o artigo tal, tem direito ao usucapião, só fala isso. Aí não fala nem forma de aquisição. Ah, do seguinte imóvel, descreve imóvel rapidinho ali, né? Põe uma descrição e aí joga lá do direito, dos fundamentos. Aí eles copiam e colam um artigo literalmente do CPC sobre o usucapião extrajudicial, nunca mencionam de jeito nenhum o provimento 65. E aí colocam assim, tendo em vista, óbvio, direito. Eles colocam assim, sabe? É óbvio que tem direito. Eu nem lembro como que eles colocam lá, mas é sempre assim, resta cristalino o direito, tendo em vista os fatos fundamentos apresentados, motivo pelo qual requer, né, o acolhimento do campeão.
Duas então, folhas, duas lados.
Nunca passa de duas. Muito difícil. A não ser que o imóvel tenha uma descrição grande. Aí o imóvel fica comprido, a descrição do imóvel dá 3 páginas. Então a gente volta, aí eu faço aquela explicação, né? Como a petição inicial, precisa saber em que pés eles juntam alguns documentos, mas tem que constar também, porque os documentos avulsos eles servem para corroborar com o que fala na petição inicial. Não dispensa de você escrever realmente toda a historinha na petição inicial para a gente entender o que está acontecendo, né? Então, isso claro. É um caso muito recorrente, é um caso recorrente, quase uma regra geral que acontece isso aí, porque eu nunca peguei, a gente já molhou mais de 20, 30, nunca veio sem ser assim. A segunda questão também que é muito recorrente são essas questões que eu falei das certidões, que vêm todas da compra e venda e não vem nunca do distribuidor, da Justiça Estadual e Federal. Isso é muito difícil acontecer. Quando vem, vem o alvará, que eles pegam aqui, tem um alvará que é só criminal. E esse alvará não é de distribuição, mas eles juntam esse alvará que a gente tem aqui de folha corrida e juntam só esse. Então é o único que eles juntam, mais nada. E outra questão também que é muito complicado com a gente, até anotei aqui, quando eles vão fazer o pedido da usucapião, antes tem a questão de pedir aquela certidão para fins de usucapião, né, no cartório de imóveis.
Que quando pode ser requerida, claro.
Exato. E aí quando eles chegam, o que acontece? Eles já chegam pedindo, mas qual é o imóvel? Em vez deles passarem o imóvel com a metragem que eles têm, algum contrato, algum recibo, alguma coisa assim, eles contratam, né, um profissional e fazem a metragem nova do imóvel, que é a atual hoje, por exemplo. Então, eles pegam a metragem de, sei lá, de 525 metros quadrados, com leste, oeste, como tudo ali, a metragem de agora. E eles vão com essa descrição nova no cartório de imóveis pedir uma certidão desse imóvel, mas nunca vai achar, porque ele recém fez, é como se pegasse um georreferenciamento e pedisse para fazer uma certidão se tem esse imóvel rural, mas não vai ter nunca, porque se tiver, não vai ser com essa metragem, porque é um título
anterior. Tem que fazer com a mesma, tem que fazer com aquela,
com a descrição antiga de quando recebeu, não com a nova de hoje, né? Hoje a gente não vai achar, porque se não tiver matrícula, então, por exemplo, e não tiver um proprietário ali, eu não lembro de quem eu comprei, não lembro de onde, não sei o quê. E aí ele pega os novos dados hoje, sempre vai dar a certidão negativa. Então acontece muito assim, primeiro chega a certidão negativa, e eles não levam nenhum, por exemplo, nada, nenhum justo título, ou um recibo, ou um nome, ou um CPF de alguém que eles tenham comprado esse imóvel. Isso muda completamente a nossa pesquisa na hora de fazer a busca dos indicadores reais no cartório. Porque já aconteceu vários casos de chegar lá, aí tá a nova metragem. Daí, lógico que vai dar que não foi achado nenhum imóvel com aquela metragem. Aí ele apresenta a usucapião e chega até mim para fazer essa qualificação registral. Quando eu começo a fazer qualificação, aí eu faço igual a FBI. Eu começo a pesquisar de novo tudo, tudo para ver se eu acho alguma brechinha, se eu acho a matrícula. Porque às vezes acontece dizer que não tem matrícula no imóvel, né? No cartório de imóveis já aberta. Então, quando a gente começa a olhar, aí olha lá. Aí depois, quando já pede com todos os documentos para a gente analisar a usucapião, aí sim apresenta o juízo de título. Aí quando apresenta, a gente pega o CPF dos proprietários anteriores e muitas vezes acha que tem realmente matrícula, né? Então, assim, eles não levam isso para o cartório. Então, eu sempre peço, levem o que tiver de documentação na hora de pedir a certidão para fins de usucapião, para a gente poder fazer uma busca mais eficaz. Porque senão, sempre se for com base no dado de agora, de uma metragem que recém fez, não vai, pela rua, às vezes muda a rua, às vezes muda a metragem, então é mais difícil de achar uma origem, né?
Sim, ele tem que levar a informação que ele tem que dizer nesse requerimento. Assim, quando eu vou fazer um pedido de certidão para fins de usucapião, a gente diz: olha, a área é X. Nós temos essa área X, que é a área que está lá, que é a área real, que veio proveniente de contratos, lá, 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 de toda aquela cadeia, que, assim, conta toda a história, que nem fosse pedir como se fosse fazer um pedido de o um pedido de usucapião mesmo, na verdade.
Então, aqui não
O requer...
acontece isso. Não.
Então, eu sou chata porque... Então, eu sou muito chata, porque eu não consigo fazer um pedido, uma inicial, com menos de 7, 8 páginas. Não tem como. Porque você tem que qualificar, porque você tem que informar. E assim, se eu vou fazer um pedido para uma certidão, para olharem para mim, eu digo: olha, a gente tem toda essa documentação aqui. E essa documentação que a gente tem, de fato, diz que a área é X, mas a área no lugar é essa aqui. E o levantamento apresentou essa área, em que pese no documento diga que era tal área. Então, eu acho que a gente tem que tentar mostrar o que a gente tinha, ou o que se acreditava que se tinha, e o que se tem na verdade, para que possa ser
Exato.
feita essa análise sobre esse prisma, né?
Sim,
Porque se tiver
exatamente.
alguma inconsistência.
Até porque a gente não consegue achar se não tiver alguma base para olhar. E o que que acontece? O princípio, né, a unitariedade da matrícula. Então, como nós vamos ter dois imóveis, então essa busca tem que ser muito minuciosa justamente por isso. Então, várias vezes acontece de chegar ali, não tem matrícula. Eu falei, peraí, vamos ver se não tem matrícula mesmo. Daí começa a caçar, 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 quando olha lá, claro que tem. Aí olha, volta, né? Então, assim, tem que fazer essa busca minuciosa para evitar que fique dois registros abertos do mesmo imóvel, duas matrículas. Imagina, né? Fica com duas, uma anterior e uma nova, não tem como. A gente vai ferir um dos maiores princípios registrais que tem. Então, isso é uma coisa muito recorrente, que acontece. E a gente tem essas três situações, assim, que a cada 10, 9 são assim. Com esses três itens que a gente recebe. E uma situação peculiar que aconteceu com a gente uma vez foi justamente com essa questão aí dessa documentação de não ir atrás. Ah, não vê origem aqui. O cartório de imóveis antigamente ele veio de São Jerônimo, um pedaço, né, da circunscrição, que é uma outra cidade. Então, às vezes vem de lá, né? Tem alguma coisa assim. E teve uma situação de um requerente que ele entrou judicialmente com o usucapião, fez todo o trâmite, judicial. E depois, se eu não me engano, acho que foi a Defensoria Pública pediu para a gente uma certidão, né, para fins de usucapião ali, já estava com o processo em andamento, né? E aí eu lembro que eu pedi mais informações, porque estava muito genérico realmente, e a gente respondeu que não tinha nenhum imóvel, aí pediu de novo, foi aquela coisa, pediu 3 vezes, né? Ah, pediu de novo, não é esse, não, não achou. E aí eu falei assim, não, mas não tem mais nenhum documento, tem nada, um recibo, uma compra e venda, não sei o quê. Aí a defensoria mandou pra gente, ah, não, tem esses aqui, ó. Aí mandou um monte de contato particular. Daí, transcrição, inclusive, um pedaço de uma transcrição que era de São Jerônimo. E aí, na análise, eu falei assim, ué, mas já tá falando até a origem aqui, tá dizendo que, lógico, que na transcrição tinha aquela questão, né, de ter CPF pela pessoa e não por imóvel, então é mais difícil achar e tal. E aí eu comecei a analisar assim, depois, mas peraí, aí tá. achamos a tal da transcrição e conversei com o pessoal do cartório e a gente entrou em contato com o São Jerônimo e descobrimos que o requerente já era proprietário lá em São Jerônimo. Então, assim, ele já estava na transcrição como proprietário. Essa que ele mesmo apresentou pedindo os campeões, ele que tinha comprado dessa pessoa na transcrição, na verdade era dele mesmo. Então, assim, ele estava querendo pegar, fazendo o campeão de uma coisa que já era dele, o imóvel. Ele só precisava fazer um requerimento de abertura de matrícula na nossa serventia. Então, assim, o tempo que ele ficou no judiciário e não foi atrás disso, depois que ele perguntar para a gente. Então, assim, eu falei assim, foi, mas isso já. Eu falei para ele, né, mas o senhor já é dono, é só pedir uma abertura de matrícula, é uma verbação ali que abre, faz um registro de abertura de matrícula ali, é
Não foi bem
rapidinho.
orientado.
É, então, assim, isso foi uma situação peculiar, assim, que eu falei assim. Aí, senhor, eu já sou dono, falei, já é dono, não precisa
Já.
nem ter entrado com tudo isso aí,
O senhor
né?
já era dono. Faz tempo que o senhor já era dono, inclusive.
Inclusive, faz muito tempo. Mas deu umas
Jesus.
coisas assim que é engraçado que a gente passa assim que realmente é bacana assim, para não dizer, né, que é bem peculiar assim, né, cada lugar tem, cada região
Então,
tem
tem. Eu queria, assim, fora do que a gente estava falando, como que você acha que o pessoal tem vontade de fazer ou tem receio de fazer ainda? Ainda que, porque assim, existe um número, pelo que a gente percebeu, de profissionais que não estão ainda tão preparados como se esperava para poder fazer. Isso é algo prévio que a gente já consegue sentir, né, pela conversa, que é natural e que é normal, porque todo mundo, vamos dizer assim, todos da cadeia regularizatória, desde o lá da ponta até a outra ponta, de ponta a ponta, está aprendendo ainda com isso, está fazendo, ainda que seja registrador, tabelião, advogado, está todo mundo, né, de alguma forma
Tem
aprendendo
muita
diariamente.
coisa também, está sempre mudando, né? A
Então,
questão da legalização muda muito, né?
qual é a sua percepção, assim? Acha que os profissionais vão querer dar esse passo para sair da judicialização? Como é que você percebe isso aí na cidade?
Não, eu acho que assim, como eu disse, se a gente, e isso já é uma questão que a gente está trazendo para nós a responsabilidade de passar para eles, porque fica na ideia que também é burocrático igual no judiciário. Ah, demora, ah, custa caro, não sei o quê, não sei o quê. Então, assim, essa questão da gente trazer para o profissional mesmo, né, e fazer com que eles busquem a gente também para perguntar, né, assim, para conversar com a gente, para ter uma ideia, porque a população precisa muito deles, específico dessa área, porque aqui em Butiá tem muita área nessa situação de posse irregular, que não está regularizada a propriedade, né? Então, está na posse, aí vai botar de gaveta. Então, assim, querem regularizar, vão. Aí que, na verdade, os clientes vão perguntar para a gente. Aí eles vão, ah, então tá, eu vou procurar um advogado. Aí não volta mais, sabe? Mas aí eles perguntam pra gente, lógico que eles não vão entender tanto, porque às vezes a pessoa é mais humilde, não tem noção, né? Aí a gente vai
É
falar muita coisa,
claro,
tem que
mais
falar
leigo,
também
né?
técnica,
Normal.
porque se falar, se você falar muita coisa, ela vai sair apavorada. Ah, é muita coisa, no trabalho, deixa quieto, né? Então, assim, a gente fala, não, vai atrás de um advogado, não é tão burocrático, né? É bem mais, igual eu falei, quando teve um advogado que teve uma reclamação no balcão falando, né, assim, isso aí é muito burocrático, isso aí não adianta nada, não sei o quê, né? Eu falei assim, doutor, se o senhor me trouxer toda essa listinha que está aqui, não dá um mês. Então, assim, não é burocrático. Só que tem que ter essa questão desses documentos. E são documentos bobos, igual eu disse, não é coisa da aferição da posse. E isso já tinha com documentação. A maioria tem justo título, ainda que seja botadinho de gaveta, mas tem. Então, assim, é muito difícil achar um que não tenha nada, nem um recibinho de papelaria, sabe?
Sempre tem.
Sempre tem alguma coisa. E eles guardam no papelzinho, numa gaveta. Então, assim, o que eu acho é que o advogado hoje que se especializar nessa área, ele tem, assim, tudo para deslanchar, porque é uma coisa que a população precisa muito, né? E hoje também tem a questão da usucapião gratuita, né? Então, assim, quando para quem é reconhecidamente pobre, então tem não tem dinheiro no bolso,
Meios.
mas Procura advogado, tem meios, né? Então, assim, tem como regularizar. Isso é um projeto nosso aqui para resolver algumas situações, porque realmente tem muita situação assim. E aí o imóvel fica parado, ele fica, não consegue fazer um financiamento, não consegue reformar, não consegue. Ele fica, digamos assim, inútil, né? Não fica
Ele não
comercializável.
é.
Dentro da
E
cidade.
como deve ter área rural, bastante também.
Muito.
Então, é um incentivo que o produtor rural muitas vezes precisa para sua área rural, que a titulação, né, a correta titulação, vai proporcionar para ele algo que a informalidade não dá, mas que às vezes ele não sabe. Porque
Exato.
muitas vezes é uma falta de informação. Eu converso com um monte de pessoas assim que têm pouco conhecimento, e sinceramente, muitos deles não sabem da importância de ter a matrícula. As pessoas acham que ter a escritura
Escritura
já está
transfere.
resolvido, entendeu? Já está resolvido. Eu posso qualquer coisa com isso. Então, é um trabalho muito árduo, assim, que tem que se fazer e que o profissional vai ter que se esmerar e se fazer. E, de verdade, assim, eu acho que o registro de imóveis, ele tem um papel muito importante lá no começo da nossa conversa, que você me dizia que a porta do registro está aberta e que você tem um checklist, que você conversa, que você disponibiliza, ou seja, você quer influenciar as pessoas a fazer, porque você se disponibiliza a fazer como registradora, né? Mas os profissionais têm que fazer, eles também têm que fazer. É que assim, a gente não pode fazer a parte do outro, né?
Exato.
Individualmente, cada um tem que fazer a sua parte, não
É,
é?
a nossa ideia
Então.
agora também é justamente isso, trazer também conhecimento, seja através de rádio, alguns programas, a gente está colocando um projeto aí, né? Ainda não
Que
está nos detalhes,
legal!
mas nós estamos ali para, e também um canal também online, né? Justamente para atrair o pessoal, para eles realmente verem que não é esse bicho de sete cabeças, não é só questão de falta de conhecimento mesmo, de falta de entender, porque a maioria ainda fala assim, nossa, mas que provimento que é esse? Esse aí é novo. Não, doutor, 2017, já tem muito tempo já não é novo, já tá lá, né? Então,
Acho
assim,
que
já
não,
não é
já
novo,
tá
não.
quase.
Acho que
Estão
não,
quase
né?
fazendo
Já tá.
outro já.
Então, assim, a gente quer trazer realmente para o pessoal, porque assim, anda, todo mundo ganha, né? Então, assim, a gente ganha, a prefeitura ganha, o cliente ganha, o usuário do serviço
O
ganha. Então, ninguém
município
está
todo.
concorrendo. E eu acho bacana essa questão do imóveis, porque a gente consegue ter essa autonomia de buscar clientela sem ter concorrência, né? Então, não tem concorrência de ficar, ai, faz de tudo para conseguir, igual o tabelionato faz, né? Tá ali atrás. Não, a gente quer realmente trazer informação para o pessoal vir. Não importa de onde que vocês estão indo. Vocês querem pegar ata, isso, né? Mas venham para cá para regularizar, né? Então, quanto mais rápido regularizar, todo mundo vai ganhar muito mais economia, né? O comércio. Então, é uma cadeia, assim, todo mundo sai ganhando.
Claro, é óbvio, é claro. Ah, o comentário que eu quero fazer antes que eu me esqueça é assim: pode contar comigo para o que quiser nesse projeto aí, que eu sinto cheiro de coisa muito boa. Eu sou uma pessoa que, assim, estou sempre buscando contato e falando com os registradores e falando com os tabeliães e buscando cada vez mais aproximar os profissionais da área do direito com essa parte do registro do tabelionato, porque a gente tem que fazer esse triângulo, né? Fundamentalmente, a gente sabe que tem muito mais do que essas pessoas envolvidas, assim, mas a gente precisa reforçar isso. Doutora, eu antes assim de nós ir para, estamos quase indo para o final, eu queria assim, ó. Você acha que a gente está preso ainda a uma cultura de judicialização aí no Rio Grande do Sul?
Eu acho que em alguns aspectos, sim. Essa questão mesmo ali da buscapião extrajudicial mesmo, eu vejo essa questão de, sempre eles acham que tu tem que procurar um advogado. E a questão do cartório, dificilmente eles vêm perguntar assim, mas nem é tudo que precisa de um advogado para entrar. Aliás, poucas coisas são realmente precisa de um advogado, né? Mas essa questão da usucapião, eles acham que realmente, ai, mas tem que pegar advogado de qualquer jeito, então vai para o judiciário, ai, burocrático também, né? Então fica essa questão da comparação com a gente, o judiciário com a gente. Já, a gente já tem recebido muitas atribuições justamente para desafogar o judiciário, né? Então, assim, se é para desafogar, a tendência é que a gente seja mais célere, ou que a gente busque ser mais célere, bem mais que o judiciário, né? Só que também é aquela coisa, é uma mão, né? É uma via dupla, digamos assim, né? A gente está aqui para ser mais célere, mas se falta documento, demora. Aí também não adianta reclamar que demora, mas então por que não tá tudo certinho? Se trouxer tudo certinho, bem rápido, né? É uma dedução bem lógica, eu ainda brinco assim pra essa gente, mas se trouxer os documentos, é rápido. Então, às vezes, a questão ali dá. Deu. Acontecia muito, às vezes, o passo. Ah, primeiro, antigamente, o pessoal fazia. Primeiro, fazia toda a comunicação para os órgãos, publicava no jornal, fazia tudo. Depois que fazia tudo, analisava o requerimento da usucapião, sabe? Aí depois que passava tudo isso, eu falei assim, gente, mas a primeira coisa tem que analisar. Petição inicial, você não vai analisar, você não vai jogar lá para a União, para o Estado, para o município, perguntando se tem interesse, para depois ver se a pessoa se tem realmente a posse, está pedindo, né? Então tem casos que a gente pegou aí que era 2, 3 anos. Então realmente estava igual ao judiciário, né? É, 2, 3 anos ali
Claro.
parado, e aí espera, o que acontece? Às vezes tem o receio de esperar, ah, putz, a União não respondeu, eu tô com receio de dar andamento ao processo, vou esperar. Aí demorava antes, agora até bem mais rápido, aqui tá sendo bem rápido. Mas antes demorava, né? Então eu ficava esperando vir uma resposta do Estado, da União, para continuar o processo de usucapião. Hoje não, hoje você consegue fundamentação de que passa 30 dias em que pese para o órgão público não ser considerado uma, entre aspas, né, uma anuência, mas não impede de você continuar o processo. Depois, se eles
Claro.
virem, né, aí é outra coisa. Eles podem se manifestar a qualquer tempo, mas o provimento é 5 dias que a gente pode continuar. Que pode continuar o trâmite, né, digamos assim, independente. A gente faz a notificação, ótimo, mas passa 30 dias, a gente pode continuar. Então, não fica aquela coisa burocrática. Você vai andando, né, e vai continuando. Mas, assim, eu vejo mais essa questão. Um tempo atrás, a gente fez deu 2 meses e meio. É um tempo demorado, mas voltou 4 vezes. 4 vezes com documentação faltando, sabe? Foi, voltou, foi, voltou. Aí eu comentei para a advogada, falei para assim, doutor, tá vendo? Se tivesse vindo tudo rápido, era um mês. Porque é o tempo de fazer, né,
Exato.
as comunicações e os prazos, né?
É que muitas vezes se imagina que o advogado, muitas vezes assim, acontece a nota devolutiva, eu falo sempre, né? Ela não é um bicho de sete cabeças, ela é
Isso.
um mestre, um entendimento que a gente vai começar a ter em relação àquele imóvel, àquela colocação. Obviamente que tem casos que, tranquilo. A gente enxerga logo o que vai precisar, a gente vê logo, quer dizer, a gente vê. Eu estou falando isso do ponto de vista, assim, do meu ponto de vista, né? Que olho
Sim. Claro.
bastante, que estou dentro do ramo e que mexo com isso, e que estou fazendo casos, e que sei que muitas vezes alguns vão ter umas nuances maiores, outras menores. Mas no geral, né, a gente muitas vezes não pode se surpreender. E todo mundo me fala: ah, tu não vai receber nota. Não, eu recebo nota também. Porque muitas vezes não é que, assim, você preenche todos os requisitos, só que o caso específico é algo que tem
Exatamente.
uma
Pede
nuance e o
mais.
registro, ele precisa, depois que ele pega a documentação para analisar, que está bem expresso lá no provimento, ele pode exigir outros documentos
Claro, com
posterior.
certeza. Tanto é que
Porque
às
pode
vezes
haver.
acontece da pessoa dizer assim, eu já peguei casos de pedir, a pessoa pedia extraordinária e dizer que está na posse há 15 anos. Aí junto a documentação, justo o título, está dizendo que está há 10 anos. Ah, mas está dizendo que tem 15, cadê quem é o proprietário anterior? Aí lógico que nesse momento você não vai mais estar preenchendo aqueles requisitos. Você vai olhar e falar assim, não, ó, com base nessa análise, agora você vai precisar da certidão dos antigos anteriores, para poder dar o acréscimo da posse e dar os 15 anos. Então, com certeza, eu digo
Exato.
assim, com certeza, a depender da sua análise, a gente vai pedir outras coisas, né? Mas aquela superficial que já dá o básico ali para a gente, eu digo específico butiá, né? Porque
Exato.
o que eu vejo realmente são essas questões que já vêm o justo título e falta detalhes assim que é do próprio requerente, não é dos anteriores, faltam do próprio requerente, né? Então isso realmente a gente vê. E eu acho assim que, lógico, cada caso vai ser um caso e a gente está sempre à disposição para isso. Inclusive, nosso código de normas, ele tem. Eu acho que essa nota de orientação, o pessoal leva como, ai, nossa, impugnou, não aceitou meu pedido. Às vezes eles levam para um lado muito ruim, e não é ótimo. Eu digo
É
assim,
um
até
lado
a nossa.
negativo.
Eu digo assim, a nossa fiscalização da corregedoria, né? Eu tenho muitos colegas que têm medo, ai, não sei o quê, pelo amor de Deus, a gente fiscal frente, mas é para melhorar o nosso serviço, né? Se vem com uma crítica, é para construir, né? Então, nunca tive receio dessa questão de fiscalização e corregedoria, porque se tiver coisa errada, a gente
Porque você
corrige,
tem,
arruma.
exato, e assim, você tem convicção, né? O teu juízo de convicção é formado a partir daquele conhecimento que você teve e o seu juízo de convicção dentro daquele caso vai ser a partir de uma análise completa. Se faltar alguma coisa ou se você tiver que ser questionada, evidentemente você vai apurar, melhorar aquilo. Mas assim, se parte do pressuposto que o registrador ele domina aquilo, né? Domina aquele conhecimento. E se ele se convenceu através daquele conjunto de elementos que foi dado para ele, é claro que ele não vai, se convencer quando falta. E se falta, tem que mostrar mesmo por uma nota devolutiva qual a razão. Até porque qualquer nota que se devolva, ela é uma nota fundamentada. Então, assim, todo mundo, muitos me perguntam: ah, mas eu recebi uma nota de 3 folhas. Sim, mas pode olhar que está fundamentada. Onde que você faltou aqui? E por quê? E tem outra coisa que eu queria comentar, que eu falei com a doutora Ana, que é tabeliã lá do 33, do Rio de Janeiro, lá de Campo Grande, que é assim, a capacidade argumentativa do advogado de conversar com o registrador e dizer: olha, aqui não está claro, não ficou claro para o senhor ou para a senhora determinado ponto, mas eu quero explicar que nós temos essa possibilidade por isso, por aquilo, porque daqui a pouco não ficou claro mesmo. Muitas vezes, em petição que eu fiz, não consegui deixar claro qual era a razão daquele detalhe, mas me explicando melhor e fundamentando também. Não da minha cabeça, não é o fundamento assim do meu achismo, né? É algo legal, assim, a gente consegue convencer, né? É nesse sentido que eu acho que a gente.
A gente teve uma situação, inclusive falando agora, lembrei, que teve uma certidão positiva de ação, de distribuição. Tinha sobre o imóvel em si. Aquele imóvel tinha uma situação, né, que tá tudo correto, tudo certo. E aí, de repente, veio essa certidão ali que estava faltando. Aí veio a nota devolutiva, ela voltou positiva, que estava sendo objeto de litígio, né, no judiciário. E aí eu pedi, né, eu falei assim, não, mas me dá mais informações sobre isso e tal. E aí foram ver no judiciário, era uma situação de vários imóveis. Mas dentro dessa briga, do proprietário com outra pessoa, vamos supor, o proprietário antigo com credores, por exemplo, né? E nesse bolo louco ali da sentença, apareceu assim que esse imóvel específico ele não seria objeto de penhora ou de execução por conta que já tinha detectado a posse de fulano, que era o requerente. Então, assim, por que que eu vou
Olha.
falar assim, não, eu quero justo título, não, eu quero não sei o quê. Eu não vou dar empecilho para uma coisa se o juiz mesmo já falou que tem a posse. Né? Então, assim, ele não deu uma execução dizendo que reconheceu a posse do requerente. Então, tem algumas situações que realmente o advogado conversando com a gente e a gente olhando, a gente está aqui para resolver, não é para. Às vezes a pessoa, assim, e geralmente eu peço para o pessoal, quando faz a devolução, realmente fundamentar bem, porque às vezes fala assim, ah, conforme artigo tal, não é tal, tal, tal. E fica aquela coisa genérica. E a pessoa não vai ficar olhando no código de normas, qual que é esse artigo, qual que é não sei o quê. Então, explica pelo menos
É,
um
então.
pouco para entender. porque não tem a familiaridade com o Código de Normas, né?
Muito
Então,
bom
assim,
isso.
a gente, e esse nosso Código de Normas novo esse ano, eles colocaram que a gente pode recusar um ato, mas a gente tem que dar meios para regularizar. Então, esse caso não é compra e venda, mas se fizer uma doação, mas se fizer uma permuta, mas. Então, a gente dá
Então.
prazos para resolver. Então, não é que ela assim, não vai fazer, não. Assim não dá, mas se fizer assim, dá.
Então,
Né?
é
Então.
isso que eu tô falando. Isso é abrir um mar vermelho para a pessoa. Para aquele que quer fazer, entende? Porque é dar uma luz, não é chegar no balcão com um monte de documento, jogar no colo do registrador ou lá em cima do balcão e falar: ah, preciso de uma luz aqui. Não, não é assim também. Mas que existe essa possibilidade assim de organizar a ideia, o conjunto de ideias, ou uma solução, ou uma possível solução, com certeza. Eu acho que tem, mas eu entendo um pouco assim. Eu sei da dificuldade, porque infelizmente nós temos alguns pequenos, assim, ainda bem que, não, que são poucos, registros que dificultam o acesso
Sim,
para
às
o
vezes a pessoa,
profissional.
e a gente sabe, né? Não vamos ser hipócritas de dizer, a gente tem colegas nossos que devolvem por erro de português, por coisas que assim que não tem fundamento, sabe? Lógico que foi uma coisa grosseira, mas tem coisas assim que você não precisa
Claro.
ser, sabe? Assim, ó, gente, vamos resolver
Então,
aqui, funciona aqui, qual que é o mais importante?
isso.
Tem as informações precisas? Tem. Então não vai devolver à toa. Às vezes tem coisas assim que a gente até ajuda para ir mais rápido, sabe? Tem consulta disso, consulta daquilo, né? Muitas vezes a gente acaba consultando ali para, só, né? Falta isso, falta aquilo.
Coragem.
Ajuda.
Isso é ter uma mente aberta, isso é ter coragem, isso é ter vontade de fazer. Então, assim, Butiá tá de parabéns.
Obrigada.
Porque tem uma registradora maravilhosa, alguém de mente
Obrigada.
aberta. A gente vai para os minutos finais, assim, e eu queria nas suas, eu queria agradecer já, primeiro fazer um convite, que está um monte de gente aí, dizer que amanhã a gente vai conversar com o nosso professor e o palestrante, o Dr. Luiz Carlos Weisman, que era tabelião lá em Porto Alegre. Mas que convido a todos mais uma vez, e também, assim, quero agradecer muito por sua participação. Antes das suas
Imagina, eu que
considerações finais, eu
agradeço.
vou muito dizer que o Rio Grande do Sul tem em Butiá uma registradora de mente aberta, com registro de portas abertas para receber os profissionais, todos que querem trabalhar. E eu fiquei muito feliz, por poder, ouvir isso de você. E queria que você deixasse assim nas suas considerações qual orientação ou um conselho você daria para os profissionais de Butiá, especificamente, e para os outros profissionais, enfim, no Brasil que vão assistir a gente, que querem trabalhar com procedimento de uso capião extrajudicial.
Eu acho assim que primeiro, né, agradecer também pelas palavras, dizer que é uma honra também participar e que precisar também da checklist eu te mando por e-mail, né?
Queremos, com certeza.
A gente está com alguns projetos bacanas com a comunidade mesmo e para dar realmente esse conhecimento para eles, né? Seja igual como eu disse, né? Seja questão da rádio, seja questão também nós vamos fazer um online, né? E também convido você, a gente vai conversando no projeto, vou colocar no papel, a gente está
Tô
ainda
dentro.
nas ideias iniciais, mas é justamente para isso, é para trazer o profissional para a gente. A questão ali do, principalmente os advogados, né? Porque sempre recorrem para o judiciário, mas tem a opção, muitas vezes, de fazer com a gente, que são opções assim, ó, divórcio, tem coisa assim que é tão rápido fazer no extra e
No
optam pelo
extra, gente.
judiciário, sabe? Então tem muita coisa assim que eu acho que realmente se resume na falta de conhecimento específico do tema mesmo. O advogado hoje ele quer entrar na área porque eu quero me especializar em regularização de imóveis, mas entra afinco, olha os provimentos, né? Não olha essa
Um
parte
beijo,
genérica,
tchau.
né? Então
Beijo,
assim,
tchau,
se
tchau.
quer se especializar, fica bom nisso, entra nisso de cabeça, sabe? Porque realmente às vezes tem ainda mais as pequenas os advogados acabam pegando de tudo, né? Não fica especializado numa coisa, pode pegar de tudo, isso não, até é necessário por conta da cidade, não
Claro.
comporta a especialidade de uma para cada coisa. Mas assim, eu tenho interesse, é uma área que vai me dar retorno financeiro bom, vai dar isso, vai dar aquilo, vai me dar visibilidade também na cidade, né? Porque é uma coisa que hoje não tem alguém específico sobre isso. né? E assim, mas estuda sobre isso, procura a gente também, porque a gente está de portas abertas, igual eu digo. Claro que não vai. Eu não, às vezes a gente está mexendo com uma coisa ou outra, marca o horário se quiser falar comigo, com o pessoal, eles estão todos os dias lá, né? Mas eu digo assim,
Que
em relação ao
maravilha.
minimamente, marca o horário, não tem problema. Hoje a gente estava tendo uma reunião também com um advogado, só que era de formal de partilha, que é outro assunto que, meu Deus do céu, quando vem do judiciário que dá vontade de chorar. Mas assim, a gente está à disposição, porque a gente veio realmente para organizar a cidade. Então, assim, a ideia, lógico, que a
Que
gente tem
bom.
projetos a médio e longo prazo, que não vai ser de um dia para a noite, né? Não são, né? Nós estamos querendo fazer 100 anos em 100 dias, praticamente, não tem como. Mas, assim, estamos tentando. Não vai ser em 100 dias, né? Vai demorar um pouco mais, bem mais. Mas a ideia é realmente regularizar. E eu tenho o projeto de fazer o mapeamento da cidade inteira, esse projeto, né? Então, assim, é mais fácil abrir uma matrícula, já vai lá e já organiza, vai ter um mapa. Então, mexeu aquela coisa física, né? Como se fosse um loteamento. Então, acho interessante. E aí, fazer reunião com a prefeitura, né? Então, a gente está tentando fazer essas questões e dizer que estamos à disposição, que os advogados realmente venham até a gente, né? E
Que
até o projeto,
maravilha.
como eles não estavam vindo, a gente queria fazer um projeto para fazer todo mundo ver, né? E uma reunião, como se não tem tantos advogados na cidade, daria para fazer bem viável uma reunião sobre a usucapião, né? E esse checklist que eu vou te passar, eu passo para qualquer pessoa que me pedir. Então, o pessoal me pede, eu mando.
Sensacional, maravilhoso.
É bem minucioso, mas são questões que são genéricas, dá para usar em qualquer estado. É só comparar, às vezes eu digo assim, né? Compara se o código de normas pede uma coisa mais específica ou dispensa alguma coisa. É muito difícil dispensar. Dispensar só se for esses casos, igual eu disse, de reconhecimento de firma, de alguma situação peculiar. Mas no resto, os requisitos do provimento 65 aplica no estado, no país inteiro, né? Então, assim, quem quiser
Maravilha.
se especializar, destrincha o provimento, principalmente, né? Porque isso é muito importante.
Maravilha.
E
Eu acho que a
estamos
gente
à
vai poder
disposição,
trocar
né?
muito.
Doutor e
Muito
pessoal.
obrigada. Ótimo. Eu acho que nós vamos poder trocar muito material. Vamos marcar uma outra conversa e trocar material, trocar figurinha, porque eu tenho certeza que a gente vai poder se ajudar muito. Eu estou inteiramente à disposição. Só me chamar, só me marcar. O que precisar aí, eu estou à disposição. Adorei conversar com você,
Também.
doutora Gabriele, foi muito bom mesmo. Eu estou, assim, feliz demais de saber que tem uma pessoa assim super de mente aberta, disposta, que é o mais importante, né? A mesmo virar essa chave e abrir assim uma fatia do mercado fantástica para os profissionais e para contribuir para a cidade, porque isso não é só uma contribuição para
Não,
os
exato.
profissionais, para os moradores. Isso, esse trabalho que você está fazendo, envolvendo esse projeto, uma cidade dentro do projeto, é transformar a cidade, é formalizar a cidade, é dar dignidade, com certeza também. Para as pessoas, eu acredito muito nisso, né? E eu fiquei muito feliz de conversar com você, juro
Obrigada.
mesmo, adorei, adorei.
Eu falo,
Fico à disposição,
eu digo assim,
então,
né? A
muito
gente
obrigada.
está tentando quebrar alguns paradigmas aí, mas viemos para isso, né? Não podemos desistir. É, não é
É isso aí,
fácil, com certeza, mas estamos aí para isso, né? Estudamos para isso, né? Estamos estudando constantemente para isso. E se a gente não
Então.
fizer a diferença na vida dos outros, também não adianta fazer só na nossa, na verdade. Então tem que regularizar. Tem que fazer para todo mundo, né? Não é só para a gente, porque aí a gente não fez o papel que a gente veio para fazer aqui no mundo, né?
Exatamente, exatamente. É a batida de asas da borboletinha lá que vai
Exato.
causar aquele impacto lá do outro lado. Adorei,
Com
foi
certeza.
ótimo.
Muito obrigada, viu, Ivo? Eu sou o
Obrigada a
pessoal ali que
eu.
estou vendo a minha escrevente, a Duda
Obrigada a
aqui, a Laura
todos.
Garim, já está ali, ó. Já estou de olhinho nela. Estou muito feliz
Adorei,
pelo
doutor
convite.
Tiago. Obrigada.
Precisa de alguma coisa, estamos aí também para o que você precisar. Que venham novas lives para a gente também, né?
Virão, com certeza, não tenho dúvida nenhuma. Vamos marcar a
Estou à
próxima. Um
disposição.
beijo para todo
Então tá,
mundo.
doutora.
Tchau.
Um beijo, viu? Tchau,
Um
tchau.
beijo. Tchau, tchau.
Beijo.